E vamos ao assunto da política de hoje. E hoje com o Reginaldo Dias, sexta-feira, com o Thiago Valenciano. Mas o nosso tema hoje é o deputado Francisquinho. O deputado voltou para a ALEP, a Assembleia Legislativa, após uma decisão do Supremo. Falou da decisão do Supremo Tribunal Federal, ele deu uma entrevista sobre isso. Ele foi afastado, né, por críticas, inclusive, às urnas. E fez uma série de afirmações, de comprovações, de fraudes nas urnas, que não conseguiu, inclusive, mostrar as provas disso. Mas, enfim, ele voltou. Inclusive, o do Carmo voltou junto, o deputado que representa aqui a nossa região. E o Francisquinho disse que foi humilhado, tá, pelo Supremo Tribunal. Cabe recurso? Como é que os nossos analistas políticos veem o retorno de Fernando Francisquinho, que agora está no União Brasil, à Assembleia Legislativa? Meu caro, vou começar pelo Reginaldo. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia, os ouvintes.
Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson, Reginaldo e ouvinte da CBN Maringá.
Vou começar pelo Reginaldo. Vamos lá, Reginaldo. É sexta-feira, sextou e é com você.
Olha, Gilson, esse fato tem várias dimensões. A primeira é o zigue-zague da justiça, né? Fugindo um pouco do tema específico, nós tivemos uma eleição municipal em Maringá que teve três resultados distintos na justiça, em cada instância, sempre com zigue-zague. Na campanha que levou o prefeito Pupim ao passe municipal. Ele teve a elegibilidade dele questionada pela oposição, ganhou em primeira instância na justiça local, perdeu por 6-1 na instância estadual e ganhou por 6-1 na instância federal, na TSE. Então esse zigue-zague às vezes desafia a compreensão dos leigos na justiça, né? Porque ainda mais quando há resultados elásticos, de 6-1 para um lado e 6-1 para o outro. Aí a especulação, se há influência política ou não, em cada instância. Mas os leigos não entendem muito bem isso, eu me incluo entre eles, né, nesse caso. No caso do deputado Francisquinho, é um personagem bastante controverso na política local. Ele tem aquele estilo de realmente de enfrentar as instituições. Faz parte desse período que nós estamos vivendo, em que as autoridades públicas desafiam as instâncias públicas, como se tudo pudesse, né? É preciso colocar freios a isso. Eu não tenho condições de avaliar se a primeira sentença é inatacável e se essa reversão ela é inatacável, né? O que nós sabemos é que ela pode ser revertida dentro da própria tramitação judicial. E ninguém vai ficar surpreso se daqui a um recurso que exija uma decisão colegiada venha reverter essa decisão que é, por enquanto, monocrática do ministro do Supremo, né? Mas aí é uma outra dimensão que foge do deputado Francisquinho, que são os efeitos colaterais aqui na política local. Porque como houve uma revisão da distribuição de vagas com a cassação do mandato dele, o Maringá perdeu um deputado que é o deputado do Carmo, que vinha fazendo um trabalho bastante respeitável na Assembleia. E aí nós entramos já numa outra conjuntura, que é da articulação, Gilson, da campanha para deputado com a sucessão municipal que vai ocorrer daqui a 2 anos. Porque o deputado do Carmo é um potencial candidato a prefeito. Ele tem um grupo muito bem articulado, tem coordenadores de comitês muito, muito capazes, né, e muito respeitados na cidade. E nós tendemos a ter nessa campanha eleitoral de 2022 um leque de candidatos a deputado com potencial de disputar a sucessão do prefeito Ulisses Maia. Eu até vou dizer os nomes aqui, né, além do deputado do Carmo. A vereadora Ana Lúcia, que vem se destacando, como era previsível, com seu trabalho na Câmara de Vereadores, que era candidata a deputado estadual. Nós já temos um ex-vereador e deputado estadual que foi candidato a prefeito, que é o deputado Marquese. Teremos como candidato a deputado estadual o vereador Flávio Mantovani, campeão de votos. E temos uma novidade bastante alvissareira, porque é um personagem muito bem quisto por todas as correntes políticas, a volta do ex-vereador Humberto Henrique à cena política como candidato a deputado federal. E provavelmente num acúmulo de forças visando a sucessão municipal, né? Então acho que essa é uma outra dimensão que nós vamos comentando à medida que a conjuntura vem a evoluir.
Agora vamos para o Thiago. O Thiago, e aí, a volta do Carmo, você analisa como aí o Francisquinho, se acha que ele voltou para de vez ou ele talvez saia da função de deputado logo, logo com recurso?
Olha, Gilson e Reginaldo, da forma que o Reginaldo acabou comentando a respeito dos leigos para entender a política, isso faz um pouco de sentido também para quem analisa a política, né? Essa ida e volta de cadeiras é absurdo, né? Isso aí é uma coisa ridícula, né? Não tem outra palavra para resolver, né? O nosso sistema judiciário precisa decidir essas coisas de uma vez por todas, porque se coloca na posição de quem estava no mandato, quem saiu e agora está voltando, caso, por exemplo, do Francisquini. Poxa, o cara foi eleito, ele teve voto, foi o deputado estadual mais votado da eleição passada. Com ele acabou carregando vários outros parlamentares. Eles tomaram posse, contrataram assessores, fizeram trabalho de articulação, foram para a região, distribuíram emendas, enfim, investiram um baita tempo na vida deles, que simplesmente de uma hora para outra desapareceu. Aí vem uma outra equipe de deputados que faz a mesma coisa, toma posse, gasta com diploma, coloca assessor, faz trabalho na região, aí eles acordam hoje com a notícia, ah não, a gente tem que voltar para casa. Aí volta de novo o Francisquini com toda a equipe de deputados dele, e de repente, não, agora vocês voltam e poxa, chega, né? Chega uma hora que cansa, né? Cansa a gente que está olhando aqui politicamente falando e atrapalha demais o trabalho de qualquer parlamentar e até mesmo do Poder Legislativo que fica dando posse e desembolsando as pessoas de uma hora para outra. O que deve custar de mudança na Assembleia Legislativa, para a pessoa tirar os papéis e colocar um papel novo, é um negócio absurdo, né? E a gente fala tanto em moralidade na política, em economia dos cofres públicos, para mim isso é só desperdício de dinheiro e gasto à toa, né? Então, você coloca deputado, tira deputado e vem deputado. E tem um detalhe, dessa bancada toda aí do antigo PSL, agora União Brasil, vale lembrar que o subtenente Everton, ele tinha sido cassado um dia antes do Francisquini, um dia depois, se não me engano, e esse já não volta. Vai voltar o Emerson Bacil, que ele... Eu acho que é o Emerson... Não, o Emerson Bacil já era deputado. É o Cassiano Caron, lembrei o nome do deputado, que foi deputado por 3 dias. Ele ficou 3 dias na Assembleia Legislativa e está voltando agora de novo. Então, quer dizer... São um movimento que a gente fica aqui olhando de fora e falando, né? Parece que a coisa está bagunçada, né? Uhum. E não faz sentido. E o próprio do Carmo, é claro, conforme o Reginaldo bem apontou, acaba sendo um terceiro beneficiado, né? A manchete é mais. Francisquini retoma o mandato e, por tabela, acaba levando o do Carmo, né? Não é o do Carmo que volta ao mandato, né? Ao contrário, o do Carmo não tem nada a ver com essa confusão, né? Ele foi eleito deputado estadual, né? É bom deixar isso bem claro. Ele teve os votos dele numa atacada política inteligente, foi eleito, ficou lá no mandato o tempo todo, caiu o Francisquini e do Carmo foi junto, né? Ele, companheiro partidário, acabou infelizmente saindo do mandato e agora retoma e embaralha o jogo político, porque o do Carmo ele ainda não anunciou que é pré-candidato a prefeito, até porque ele precisa resolver primeiro a volta do seu mandato definitivo agora em 2024. Mas ele já manifestou esse interesse várias vezes que tende a disputar a prefeitura de Maringá, porque a gente tem uma disputa eleitoral muito aberta para 2024, né? A gente tem uma disputa bem franca ainda para 2024, bem aberta e bem distinta, né? Quer dizer, são todos esses nomes que o Reginaldo comentou, mais outras forças que podem surgir aí no segundo pelotão ou até mesmo tentando ocupar esse primeiro pelotão de candidatos.
Perguntinha bem rápida para os dois, mas os dois têm que ser bem rápido para responder também, que eu estou aí meio espremidinho, certo? Sei que vocês são bons de ouvir, mas eu preciso ser bem rapidinho aí. Essas cassações de deputados, vai deputado, vem deputado, suspende, retorna e tal, é bem do clima que a gente está vivendo. Isso é, castração de liberdade de expressão, excesso cometido, né? Quando você pensa no Francisquini, por exemplo, na justiça fala, pô, ele fez cometer excesso. Criticou a justiça, criticou as urnas e tal, não mostrou prova. O presidente da República também falou que ia mostrar um monte de provas sobre as urnas, também não provou nada. É excesso deles ou não? É liberdade mesmo, a gente tem direito de fazer a crítica. Como é que vocês veem isso? Reginaldo.
Olha, Jesus, um agente público, ele se distingue dos demais cidadãos porque ele só pode fazer o que a lei prevê. Então ele deve ter um comportamento mais rígido em relação ao que a lei prevê e determina. Então eu, independentemente dos casos citados, se a decisão foi justa ou não, nenhum agente público está acima da lei. E é preciso que os poderes funcionem na tripartição e que o judiciário tenha liberdade de julgamento. Agora, o judiciário também tem o seu trabalho submetido ao escrutínio público. Nós temos o direito de criticar o trabalho do judiciário. O que nós não temos o direito é de confrontar, fora dos trâmites legais, as decisões do judiciário. Então, quando o judiciário diz o deputado Francisco Quintá perdeu o mandato, ele perdeu o mandato. ele só pode reaver o mandato mediante outra decisão judicial, como aconteceu. E se ele vier a perder, vai ser por uma nova decisão judicial. Então, os poderes devem funcionar. Agora, nenhum agente público pode estar acima da lei, nem o presidente da República. Há consequências nos atos.
Tiago.
Olha, de fato, assim, a gente olhar o caso isolado do Francisquini, a gente vê que ele deu uma exagerada pesada no dia da eleição, né? Para quem foi eleito pela primeira vez no sistema de urna eletrônica, criticar tão veementemente conforme ele criticou, não faz tanto sentido. Agora, foi feliz a fala do Reginaldo. O Reginaldo comentou bem de que a gente tem que ir aceitando, né? O que não dá para a gente aceitar é esse vai e vem, né? Isso, minha crítica ficou bem fundada nisso, né? Tem que se aceitar, a gente está aqui para analisar o fato, ou seja, aquilo que aconteceu, conforme a gente comentou aqui, quem foi e voltou, mas gera uma instabilidade, né? Você acaba assim, contribuindo para a instabilidade dos poderes nesse momento, né? A gente vê que a guerra entre poderes ela vai acirrando e complica até a cabeça do próprio eleitor, né? Imagina o eleitor, o que fica passando na cabeça dele, né? A sensação dele de impotência é grande também, né? Ele fala, poxa, eu votei. Meu candidato ganhou, mas não levou, né? Parece aquelas viradas de mesa da Copa João Avelange 2000, né? Do nada a gente faz um novo campeonato e o Fluminense volta para a primeira divisão, né? Então, quer dizer, me parece que o advogado do Fluminense ele continua atacando aí fortemente com seus discípulos.
Oh, vou fechar, eu sei que vocês dois têm bastante tempo, mas enfim, vou fechar. Eu penso o seguinte, sabe? O Reginaldo falou, eu tenho um país que é leigo, a maior parte das pessoas não conhecem das regras. Aí você fica alguns atravessando a linha, cometendo excessos, aí o povo fica olhando aquilo e pensando, será que pode? Será que não pode? E no fundo, os representantes públicos é o povo quem escolhe, né? Qual critério a gente usa para saber o que está sendo certo e errado? É uma coisa complicada quando você pensa no eleitor. Mas é isso. Busquinhos, ó, valeu. A gente conversa mais. Se deixar, a gente fica aqui e o tempo é curto, uma pena. Reginaldo, um abraço, bom fim de semana.
Bom fim de semana e vamos curtir um friozinho que eu gosto.
Opa, beleza, meu cara. E vai ter lanterna verde Hulk aí, no final de semana. Vai dar a lanterna verde de novo, né? O Hulk vai apanhar até aprender. E aí, meu caro Thiago, bom fim de semana.
Valeu, Gilson, Reginaldo, bom final de semana. Também sou fã do frio e vamos rumo à fronteira, né? Temos a primeira perna da final da segundinha com o Arucu versus o Foz do Iguaçu.
Olha só o nível do negócio. Para falar do Atlético e do Palmeiras, o cara falou do Arucu merece parabéns, viu? Parabéns.
O Arucu... É o que para corintianos e São Paulo, é o que temos, né?
Mas, meus caros, um grande abraço. Até semana que vem. E você pode entrar em contato com o Reginaldo pelo Facebook, trabalho dele fantástico, pelo Thiago, pelo site dele, thiagovalenciano.com.br.